Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 3 de agosto, 8 horas da manhã. Bom, como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o Twitter de mesmo nome, The Game Never Stops, o blog, thegameneverstops.com.br, e o Instagram, The Game Never Stops, sem o S no final. Também lembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas, né, de informações públicas, e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, começando aqui, fazendo só um breve panorama aí do cenário internacional, como faço várias vezes. Bom, as tensões entre Estados Unidos e China aí parecem ainda estarem altas, né? Acho que é até uma estratégia eleitoral aí do atual presidente norte-americano dos Estados Unidos da América. Isso tá. Acaba resultando agora aí na potencial venda, né, das operações norte-americanas ali, ou estadunidenses, enfim, do TikTok, né, o aplicativo ali que é da ByteDance, uma empresa chinesa, que poderia ir para a Microsoft, uma vez que o Trump estaria falando de barrar o TikTok. Mas, na verdade, acho que a coisa vai um pouco além quando a gente vê notícias como as de hoje, né, que se tem ali um plano nos Estados Unidos, do atual governo, de não parar no TikTok, né? Ou seja, impor sanções a outras empresas de tecnologia chinesas, como o próprio WeChat, da Tencent, né? E outros aplicativos. Então, tem que ver caso isso vá para frente, como a China vai reagir. Lembrando que já muitas das empresas também que são referência, aqui no Brasil e boa parte, digamos, aí do que poderia chamar de mundo ocidental, na América Latina, na Europa, talvez até mesmo no Japão, de internet norte-americanas também não operam na China, né? Então, de alguma forma, tem que ver agora como o governo chinês vai responder a isso, mas digamos que para colocar barreiras a empresas de tecnologia norte-americanas, na verdade, essas barreiras já existem, né? Elas já não conseguem atuar na China de forma apropriada, a maior parte delas. Então, talvez a China, caso decida retalhar os Estados Unidos, tenha que ir por outra via, mas claro que não faltam formas também da China retalhar os Estados Unidos. Estamos na época de temporada de balanços, né? Falando rapidamente de balanços fora do Brasil. Nos Estados Unidos, na semana passada, teve um dia ali que basicamente quase todas as empresas de tech ali, as principais, né, soltaram os balanços no mesmo dia. Tanto Apple, quanto Amazon, quanto Google vieram com lucros acima do esperado. O lucro da Amazon em especial, acho que veio 7 ou 8 vezes acima do esperado, foi muito acima mesmo. Isso, claro, deu força ali para a Nasdaq, né, para a Bolsa norte-americana, que acabou subindo ali bastante na última semana. Aqui no Brasil a gente teve alternâncias, né? Sexta a Bolsa caiu bastante, em parte ali devido também a um grande vendedor estrangeiro, que vendeu acho que 2 bilhões de reais em ações, né, um investidor do JP Morgan. Isso também bateu bastante na bolsa aqui. Mas, de forma geral, o horizonte aqui no Brasil para a bolsa ainda parece positivo caso a questão de fluxo, né? Ou seja, ainda parece ter bastante dinheiro para migrar para a bolsa, embora os patamares já estejam mais altos. A gente vê um contínuo fluxo aí de investidor pessoa física, até mesmo uma reentrada dos institucionais, embora o estrangeiro ainda não tenha chego para a festa, né? Como o pessoal costuma dizer, ainda não teve aí um aporte de tanto dinheiro gringo assim na bolsa. O que também é, claro, é um risco, né? Já que quem derrubou a bolsa foram os estrangeiros. Então, se por alguma razão eles não voltarem também, a bolsa poderia ter algum teto aí de subida. Mas tem a questão que o fluxo para entrar realmente é muito alto. Indo para os balanços aqui no Brasil, a gente teve dois bancos soltando balanços aí na semana passada, o Santander e o Bradesco. Os dois colocaram um número de provisões bastante alto ali, né, de devedores duvidosos, ou seja, um possível medo da inadimplência devido aí ao corona, né, a atual situação que a gente vive de crise. O Santander no primeiro trimestre tinha sido até um pouco mais ousado e não tinha feito provisões tão altas, mas fez agora provisões mais altas no segundo trimestre. E o Bradesco, que já tinha feito provisões no primeiro trimestre, até as aumentou no segundo. Embora diga ali que o próprio Bradesco disse que vê algum tipo de estabilização no mercado, ainda assim as provisões foram bastante altas. Com relação ao Bradesco, vale destacar que depois em live ali, né, com no Instagram ali, com o influenciador ali também, enfim, do Traders Club, o Ferri, o diretor de relações com investidores do Bradesco, soltou algumas informações que podem ser interessantes para destravar valor do banco, como que eles pensam em segregar o Next, né, o banco digital do Bradesco. Um IPO da Ágora não parecia algo completamente descartado, que é a corretora que o Bradesco adquiriu há muitos anos atrás, e quando o Bradesco adquiriu era líder de mercado. Digamos que foi a XP antes da XP, né, para quem investia em bolsa lá atrás, mas perdeu muito espaço. Agora até vem crescendo um pouco, mas ainda acho que há taxas até modestas, apesar do próprio Bradesco ter feito muita propaganda do crescimento da Ágora, e claro, ótimo que venha crescendo, mas não me parece ser um crescimento tão acima do mercado. Mas de qualquer forma, uma potencial IPO da Ágora sim destravaria valor para o Bradesco, já que eu acho que hoje não tem qualquer valuation de Ágora dentro do valor do Bradesco. Embora, claro, vale lembrar que essas correlações não são tão simples, uma vez que o Itaú tem quase metade da XP, e a XP, se fosse adicionado o verdadeiro valor que a XP hoje tem na Nasdaq dentro do Itaú, o valor do Itaú deveria ser muito maior. Além do Itaú, a gente teve diversas outras empresas, né, soltando balanços. A Localiza, foi uma empresa que teve um balanço na linha final, né? Ou seja, o lucro foi interessante, mas quando você olha ali, teve uma queda muito grande na venda de carros semi-usados, teve também uma queda ali nos próprios aluguéis, então assim, mostra que foi um trimestre difícil. Realmente muito interessante a empresa não ter sido lucrativa, mas parece ter sido influenciada, talvez por algumas razões extra caixa, digamos assim, algumas ações não recorrentes acabaram auxiliando nesse lucro. E demonstram, claro, um momento difícil, apesar da empresa continuar sendo lucrativo, que é excepcional. A queda ali do tamanho do lucro demonstra os problemas também que a empresa sofreu. A Petrobras também teve um prejuízo ali menor que o esperado. O segundo trimestre foi realmente duro para as empresas de petróleo, porque foi durante, talvez ali entre abril e maio, né, que foi o auge ali da guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia no meio da pandemia, então o preço do petróleo ficou realmente baixo. Então, era quase inevitável um prejuízo, mas a Petrobras teve um prejuízo menor que o esperado, e acho que está bem colocada agora aí para essa, não sei se dá para chamar de retomada, né, mas o preço do petróleo já subiu um pouco, até devido às atitudes da OPEP, aos acordos da OPEP. Então, acho que o terceiro trimestre já deve estar sendo bem mais positivo para a Petrobras. Mas a empresa passou bem por esse período de tormenta. A Vale também apresentou um resultado muito forte, um EBITDA muito forte, o preço do minério de ferro está muito alto. Anunciou ali que vai voltar a pagar dividendos, né? Então, acho que vale muito a pena ficar de olho na Vale. A ação já não está barata, tá num patamar alto, mas o preço do minério de ferro não para de subir. Hoje subiu mais 4%. Mais países devem ter programas aí de retomada do crescimento pós-corona que devem envolver construções públicas, né, o que também vai demandar mais minério de ferro. Então acho que a Vale está muito bem colocada aí para os próximos trimestres e até para o próximo ano, para 2021, 2022. Acho que a empresa pode continuar a se valorizar. Acho que o único potencial downside aí para a Vale seria talvez uma, e nem estou falando aqui que isso vai acontecer, tá, mas seria só uma questão cambial, caso o real se valorize um pouco. Mas acho que tem quase efeito neutro, até porque eu não. Acho que tá um pouco difícil prever o comportamento do dólar aí no curto prazo em relação ao real. A Duratex também apresentou um resultado ali, apesar de não tão bom. Acho que o interessante foram as perspectivas, ou seja, eles já veem um mercado bem mais normalizado. O presidente até falou, na verdade, algum tipo de crescimento, não de lucro, mas em número de vendas até o final de 2020, que parecia algo impossível em abril. Então a gente vê que tem alguns setores, de fato, mesmo que não estejam ainda dando exatamente lucro, estão apresentando uma retomada bastante interessante, como é o caso aí da Duratex, né? A venda de painéis de madeira em junho já foi bem interessante, da Deca também. Revestimentos cerâmicos, a empresa teve um crescimento expressivo, mas está um pouco associada à compra da Cecrisa, né, que aumentou muito a participação dela nesse mercado. Mas de qualquer forma, é possível ver uma retomada nesse setor. Continuando com os balanços, acho que também vale destacar o balanço. da Fleury, que também saiu essa última semana, também teve uma queda ali de rentabilidade, né? Os laboratórios sofreram um pouco no início do, somente no início do corona, né? Uma vez que, digamos que as empresas ficaram um pouco mesmo, as pessoas ficaram sem ir fazer exames, né? Até por medo de sair de casa, e acho que agora isso foi retomado um pouquinho, mas acho que os laboratórios vão ter problemas aí até as coisas se ajustarem, né? Na verdade, o Fleury teve até um prejuízo relativamente alto, mas acho que as coisas estão se ajustando para os laboratórios. Acho que o Fleury também nem foi dos que mais se desvalorizou nesse setor. Até acho que o Aliar ali sofreu mais, mas de qualquer forma, aí um setor que, ironicamente, né, as empresas ali verticalizadas de saúde podem até ter se dado bem. Por exemplo, a Hapvida e a Intermédico, acho que podem ter bons resultados. Mas o Fleury sofre mais, que depende da contratação dos exames, né? Ou seja, ele não tem ali um recebimento mensal certo de pessoas, né? Como tem os planos de saúde. Então isso acaba prejudicando bastante ali o modelo de negócios dos laboratórios. Fleury, Dasa, Aliar e Hermes Pardini, que são os maiores aí, né? Enfim, três deles listados em bolsa. A Dasa hoje não é mais listada em bolsa, né? Continuando, acho que também teve, essa semana também teve o IPO do Grupo Soma. O mais digitalizado aí que pode ser considerado, né? O mais digitalizado dos varejos de alta moda ali, poderia ser compatível em bolsa com a Lelys Blanc. Outro concorrente também seria a Embrands, que também, tanto a Lelys Blanc quanto a Embrands estão relativamente mal das pernas. O Grupo Soma estava mais saneado, tem uma parcela já expressiva de suas vendas online, parece ser bem gerido. Foi um IPO interessante para quem entrou até no primeiro dia, porque a ação teve valorização expressiva no primeiro dia de negociação, indicando que bastante gente ficou até de fora ali da oferta, né? Mas assim, eu acho que o Grupo Soma é uma empresa muito interessante, mas acho que o valor do valuation, o valor ali, né, de mercado que ela acabou ficando pós-IPO não foi baixo, mas acho que ele demonstra, na verdade, né, o valor da própria Lelys Blanc, né? A Lelys Blanc está em recuperação extrajudicial, o que, claro, denota ali um problema. É muito mais fraco em vendas online do que o Grupo Soma, mas hoje o valor em venda em bolsa da Lelys Blanc, que é uma empresa de tamanho comparável ao Grupo Soma em faturamento, é de 10%. Ou seja, a Lelys Blanc, apesar de estar em recuperação, Lelys Blanc, perdão, apesar de estar em recuperação extrajudicial, fez um acordo que, na verdade, o grosso de sua dívida vai começar a ser paga só em 2025. E a empresa vai ter que fazer um aumento de capital, acho que de cerca de 200 milhões até lá. Então, assim, ela pode sofrer as cotações, né? Até a gente ter esse aumento de capital realizado de forma finalizado, né? E esse dinheiro já está em caixa, mas eu acho que é uma empresa muito barata. O Grupo Soma se apresenta aí como potencial consolidador do mercado agora. Ou seja, pegou bastante dinheiro no mercado. Uma parte dele vai ser usado para pagar dividendos para os atuais acionistas, o que é até pouco convencional e não tão recomendável, até eu diria, mas foi a forma que a oferta foi feita, né? Em teoria também é para pagar lucros relacionados a exercícios anteriores. Mas de qualquer forma, ainda um valor alto vai para aquisições. Por sinal, uma notícia até já antiga, né? Mas que o Lauro Jardim soltou novamente, que existe a possibilidade aí de uma aquisição da marca, de uma marca da Embrands, a Richards, pelo Grupo Soma. E eu não acharia estranho se o Grupo Soma também fosse atrás de alguma das marcas da Lelys Blanc, lembrando que a Lelys Blanc hoje vale em bolsa alguma coisa perto de 400 milhões de reais, e na época que adquiriu a Dudalina, acho que a Dudalina, salvo engano, foi avaliada em mais de 1 bi. Então isso demonstra o um nível de descompasso ali, claro. É porque as dívidas da Lelys Blanc são muito altas, mas eu vejo qualquer uma das marcas maiores, né, que se a empresa resolveu vender para o Grupo Soma, para qualquer outro comprador, quase bateriam o atual valor de mercado da empresa na bolsa. Mas, claro, relembrando que o curto prazo ainda é desafiador, que as lojas vão continuar provavelmente vazias por um tempo, os produtos são caros, a empresa não está tão bem colocada digitalmente como a Soma. Mas eu vejo no atual múltiplo uma oportunidade interessante. Acho que a Soma só destaca isso de forma mais clara. Outra notícia também que eu venho comentando aqui bastante, né, é o Marco do Gás. Foi aprovado o regime de urgência para ele na última semana. Isso deve acabar acarretando na votação dele em alguma das próximas semanas, ainda no mês de agosto. Pode destravar valor para algumas empresas, como, como Porto Belo, as próprias siderúrgicas. Aliás, a CSN também teve um resultado bem forte, impulsionado ali, né, pela sua divisão de minério de ferro, que, aliás, pode até abrir capital, apesar de o presidente ter mencionado essa possibilidade na teleconferência de resultados da CSN. A empresa não contratou ainda bancos de investimento, então pareceu muito mais ali uma jogada, né? Já que a CSN, querendo, historicamente, tem um pouco essa narrativa de que vai vender uma mina de minério de ferro, pode abrir o capital. Isso já é um papo que vem de alguns anos e ainda não se concretizou. Mas, claro, isso foi mencionado de forma clara pela empresa, deve estar em estudo mesmo. Mas eu esperaria um pouco para contar com isso. De qualquer forma, o resultado foi muito forte e a divisão de minério de ferro está completamente ligada a isso. O que acaba também ajudando ali na desalavancagem da CSN, que historicamente está alavancada há muitos anos já, né? E também, continuando na CSN, né? A empresa também mencionou ali a possibilidade de venda das operações alemãs, o que também já vem se alongando há algum tempo, mas pode acontecer em breve. E voltando ao Marco do Gás rapidamente, as siderúrgicas, você também pode ter ali um benefício às empresas de cerâmica, nesse caso, o Duratex com a Cecrisa e a Porto Belo também, que está listada em bolsa, ali poderiam ter um benefício claro. Continuando na história dos marcos, a gente também tem o marco da cabotagem, que deve ser enviado ali para o Congresso. Falou-se semana passada, mas ainda não foi enviado, mas deve ser essa semana. Além da própria. Do próprio projeto de lei que será enviado ali, ou da própria proposta de novo marco enviado pelo governo, pela equipe econômica, a gente tem também um da Cátia Abreu. Eu diria que o da Cátia Abreu é até talvez mais pró-competitivo, mas é um pouco complexo, porque você também tem o nível de investimento que as empresas do mercado já fizeram, o que o do governo preservaria mais. Mas acho que qualquer um dos dois projetos que passar é melhor do que a atual situação, né, que a empresa tem não, perdão, que o mercado tem, né? Então acho que isso deve beneficiar a Login, que é a empresa de cabotagem listada, e acho que além de ter um benefício direto do novo marco, a Login ainda tem a questão da Hidrovias do Brasil tá procurando ali uma listagem, provavelmente vai fazer seu deve ter seu sua precificação feita em breve. E eu acredito que muito provavelmente os múltiplos que a Hidrovias vai sair vão ser maiores do que os que a Login tem hoje em bolsa. Então, é possível que isso também acabe beneficiando os múltiplos da Login em bolsa. Vale a pena ficar de olho, tá? Eu acho que a Login pode ser bastante beneficiada por isso. Voltando rapidamente para os resultados, a Cielo também teve o primeiro prejuízo de sua história, que foi surpreendente, foi muito ruim para a empresa. Mas, como contrapartida, até a Cielo foi uma das poucas empresas que subiu muito sexta por isso. O Banco Central vai liberar ali o WhatsApp Pay, o que tudo indica, já para as próximas semanas ou essa semana, para poder ser utilizado. A Cielo é a credenciadora que tá nesse acordo com o WhatsApp, então vai ser bastante beneficiada com isso, até porque se a gente pegar o valor de mercado da Cielo, é ínfimo perto de PagStone. É, PagStone é complicado. PagSeguro e Stone, que estão listadas nos Estados Unidos, na Nasdaq. Quer dizer, o PagSeguro está até listado na NICE, na verdade. Mas ambos que estão listados nos Estados Unidos. Então, acho que a Cielo tem sim um espaço aí para crescimento, mas o resultado do prejuízo realmente foi muito ruim. E a ver como a empresa se comporta daqui para frente, em termos de voltar a ter rentabilidade, né? Acho que, aproveitando que eu já falei de Cielo, acho que outra coisa muito importante também que saiu no final de semana foi que muito provavelmente o André Brandão deve ser o novo presidente do Banco do Brasil. Ele é o ex-presidente do HSBC Brasil, né? Do HSBC no Brasil ou na América Latina, enfim. Era até quem estava na frente quando o HSBC vendeu suas operações brasileiras de varejo pro Bradesco. Eu acho que a nomeação foi razoavelmente interessante, que primeiro, independente se gostar ou não do André Brandão, que eu confesso que parece uma pessoa competente para o cargo, mas que eu não tenho maior conhecimento sobre a trajetória tão profundo. Parece ali, de qualquer forma, um nome de mercado, né? Um nome que não foi influenciado por razões políticas, o que é sempre visto como positivo para uma estatal. E ele deve continuar com os potenciais de desinvestimentos, né, por parte do Banco do Brasil em empresas que têm participação em subsidiárias. Isso deve envolver, talvez, venda de ações adicionais da BB Seguridade, também talvez a venda de participação da empresa na Cielo, uma potencial abertura da área de cartões do BB também, um IPO. Mas só para falar da Cielo rapidamente, caso o BB de fato decida pela venda da participação na Cielo, teremos que ver se o Bradesco teria interesse em comprar essa participação, já que na mesma live que eu já mencionei, né, com o diretor de relações com investidores do Bradesco, foi mencionado que o Bradesco não teria interesse em se desfazer nem de sua participação em Cielo, nem em IRB. Então, o Bradesco poderia sim despontar como potencial candidato à compra do Banco do Brasil na Cielo, ou até mesmo outro player, né? E caso fosse outro player, a gente poderia ter algum tipo de briga ali de preço, porque de fato a Cielo hoje, apesar de ter apresentado prejuízo e o momento não ser o ideal para a empresa, está negociando a múltiplos baixos, então de fato não seria uma aquisição extremamente cara pelo tamanho da empresa. Então a gente pode ver algum tipo de disputa por essa participação. Outra participação que o Banco do Brasil também tem ali há bastante tempo, né, e demorou muito para sair ali, para esse desinvestimento ser efetivamente feito, é a participação na Kepler Weber. Isso também pode andar, lembrando que a Kepler Weber ali acabou tendo como maior acionista hoje o Grupo Tarpon, e vem num momento muito positivo, né? Acho que o aumento da safra brasileira e o recorde de vendas acabou ajudando bastante a atividade de silos, né, de armazenagem ali, até porque o produtor brasileiro vai querer ter mais opções no momento de vender, então acho que o mercado de silos tende só a crescer, e a Kepler Weber aí é a candidata natural a pegar boa parte desse mercado. A AGCO, que é uma concorrente ali norte-americana, tentou comprar o controle da Kepler Weber, acabou desistindo, então, e por valores abaixo do que as ações negociam hoje. Então eu vejo com bastante otimismo aí, né, um potencial desinvestimento do Banco do Brasil na Kepler Weber. Deve sair um preço legal e deve deixar a empresa andar até mais solto ali sobre a batuta da Tarpon. Acho que, voltando para o Banco do Brasil, acho que esse desinvestimento somados ali a um profissional que não é visto como um político, né? Não é visto como alguém que vai tentar, que vai deixar talvez ter interferência política na empresa. É interessante para as cotações. Acho que o Banco do Brasil, até por estar muito exposto ao crédito rural, pode ter um resultado bastante bom no segundo trimestre. Acho que só o que saiu hoje nos jornais, algumas indicações, que o Banco do Brasil foi muito tímido, talvez até, não sei dizer se por iniciativa do Rubens Novaes ou não, que era o um antigo presidente, mas não foi tão ativo quanto o BNDES e Caixa, né? Apesar do BNDES nem ser um banco de varejo, mas enfim. E nem sei se o BNDES foi tão ativo, para ser bem honesto, mas essa foi a percepção da coluna de jornal, acho que do Estadão, que falava isso. Que pelo fato do, ou do valor. O fato do Banco do Brasil não ter sido tão ativo também não foi tão bem visto pelo Planalto, pelos políticos. Então existiriam pressões para o Banco do Brasil oferecer mais crédito, que eu também não vejo com tanta preocupação, mas pode diminuir um pouquinho a rentabilidade do banco, já que o banco vinha sendo um pouco mais rentável. Mas em termos gerais, acho a indicação boa, acho que deve ajudar, e acho que o Banco do Brasil, em termos proporcionais, não é um. É um dos bancos mais baratos, né? Acho que, de qualquer forma, também está bem barata as ações do Brasil. As ações de todos os bancos são baratos, mas as do Bradesco também estão muito baratas, né? Mas vale a pena ficar de olho aí nas ações do Banco do Brasil. Só para falar rapidamente, tem outra empresa que mostrou os resultados, foi a Minerva, teve um resultado muito forte. Esse trimestre foi muito bom para as empresas de proteína animal. Também espera excelentes resultados aí para Marfrig e para JBS, apesar da JBS talvez ter sofrido um pouquinho mais no mercado norte-americano, Marfrig também, mas a JBS está mais exposta ainda lá. Mas vale a pena ficar de olho, sim, como esse modelo vai ficar, né? Ou seja, o que vai acontecer com esse setor, que é um setor que já se valorizou bastante em bolsa, já antecipando isso, mas o momento para eles é maravilhoso. Eu acho que as empresas vão continuar tendo um bom crescimento, um bom momento, vão pagar dividendos. Foram empresas que sofreram muito tempo. E acho que agora vão ter um aumento bom. Acho que dessa JBS acaba sendo a mais descontada. Tem-se uma expectativa que, apesar do resultado da JBS vir muito forte, teria algum risco com relação às atividades da Pringles Pride lá nos Estados Unidos. No entanto, porque muita gente acha que vai dar um prejuízo alto, mas vale mencionar que a Tyson Foods, que é uma concorrente muito forte da Pringles Pride lá, acabou de soltar os resultados nesse minuto. E pelo que eu estou vendo aqui, ela bateu as estimativas de lucro de forma até substancial. Mas eu. O número está aqui na minha frente agora, eu ainda não consegui ver ele direito, mas me parece ser sim valores mais altos, bastante mais altos até do que o mercado esperava, ou como 60% acima. Então isso pode indicar sim que a Pringles Pride vai ter um resultado forte também. Essa semana a gente vai ter vários balanços importantes, Embraer, Itaú, PetroRio. Então vale também a pena ficar de olho. As empresas de a Enauta também, as empresas de petróleo vão apanhar um pouquinho aí, então. Como a Petrobras apanhou, né? Apesar da PetroRio estar um pouco redeado, o segundo trimestre para elas foi bem duro, apesar de os preços terem se recuperado já mais para o final de junho, final de maio, em relação às mínimas. E para terminar, acho que falando mais uma vez de IPOs, a gente tem cada vez mais empresas querendo fazer IPO, não param de sair notícias disso, mas acho que o mercado talvez tenha traçado uma linha no chão ali, porque tinha um IPO da Riva, né? Que é uma subsidiária da Direcional para. Digamos que seria a linha da Direcional para imóveis um pouco mais caros, né, como seria Minha Casa Minha Vida ali, imóveis de médio valor para alto. O mercado acabou não comprando ali esse IPO, não comprando assim, né? O valor da faixa, porque a Riva, na verdade, desistiu do IPO, e o que saiu, pelo menos no Globo, foi que o valor ali de faixa, né? Ou seja, as empresas, quando fazem IPO, elas colocam um valor mínimo e um valor máximo, né? Uma faixa dentro da qual elas gostariam de precificar o valor. E a Riva parece que não atingiu o valor mínimo que a empresa queria, então ela desistiu, mas isso demonstra sim um certo nível mínimo, né, que os investidores vão pagar pelos IPOs. Isso é interessante, já que a gente estava num momento que parecia que qualquer coisa sairia a qualquer preço aqui no Brasil. Então foi uma linha no chão importante. Nesse sentido também, saiu ontem a notícia de que a 20 Partners, né, 20 Investimentos, quer listar ações em bolsa. É um fundo aí muito tradicional, né, com muitos investimentos corretos ao longo dos anos, apesar de alguns erros como a PDG, como todos os fundos que fazem esse tipo de coisa têm. Acho que só vale lembrar que a Tarpon já teve ações listadas, fechou o capital, a GP Investments tem ações, e são ações muito pouco líquidas, muito mais baratas, aliás, do que a soma das partes. Então vale só lembrar que, querendo ou não, empresas semelhantes a 20 que tiveram ações, não é nem que foram maus investimentos, mas elas, durante quase todo o período em que foram listadas, valeram menos do que a soma de suas partes. Então, vai ser um IPO bastante grande se sair, é uma empresa gigantesca, né? A 20, então, seria um dos maiores IPOs do ano, provavelmente, mas vale só ficar de olho nessa questão de como isso seria precificado e se o mercado acabaria dando à empresa o valor que ela merece. Tanto que eu até acho a GV Investment sempre um bom investimento, porque ela sempre vale menos do que a soma das empresas, das participações que ela tem em empresas, ou das empresas que ela é sócia, mas o valor da empresa em bolsa dificilmente reflete isso. Então, vale só esse alerta aí para 20. Para terminar de forma bem rápida, teve o IPO da Avasta também, outra subsidiária da Cogna, né, de sistemas de ensino ali online. Um IPO lá fora. O primeiro dia foi muito ruim, assim como a Cogna também caiu aqui. A estreia das ações lá foi ruim. Mas a precificação no IPO foi acima da faixa do teto. E vejo boas perspectivas para a Cogna, acho que é uma excelente ação. Só acho que a curto prazo ela vai ter um bom rendimento nas operações online, talvez um pouco complicado nas operações físicas, em especial de ensino superior. Acho que isso vai sofrer um pouquinho no Brasil, mas o horizonte para a Cogna é muito bom, porque a empresa é gigantesca nesse setor. Vale lembrar que ela seria a dona ainda da Estácio, né? Na época se chamava Kroton. A Cogna chamava Kroton e aí o QDS chamava Estácio, o CAD barrou. Então acho que eles vão tentar outras aquisições agora com esse dinheiro da Avasta, diminuir uma dívida. Então vale a pena sim ficar de olho em Cogna, embora, como eu disse, tenha as dificuldades práticas do setor. Bom, por hoje é isso. Como eu comentei na última edição, estou aí ainda marcando as datas para começar a série de entrevistas caso tudo dê certo, né? Estou falando com as pessoas e deve ter novidades em breve sobre isso. Bom, até a próxima edição. Valeu!